Olá, muito boa tarde. Uma interpelação ao Governo e dois debates de urgência vão marcar a agenda parlamentar nos Açores, na sessão plenária que começou esta manhã na cidade da Horta, a última antes da interrupção para as férias de verão. A interpelação da autoria do Bloco de Esquerda sobre o estado da região foi a primeira a realizar-se. O deputado único do Bloco de Esquerda, António Lima, entende que o fim da sessão legislativa, que coincide também com alguns desafios complexos que a região atravessa, nomeadamente em matéria de habitação, serviços públicos, transportes e dificuldades financeiras, justificam esta discussão no Parlamento.
É urgente colocar o direito à habitação como primeira prioridade, porque esta é a crise que urge resolver. Precisamos de tetos ao valor das rendas, de regular o alojamento local e de acabar com os seus subsídios que incentivam o seu crescimento sem regras. Precisamos, acima de tudo, garantir casas para viver. Hoje é a própria Comissão Europeia que reconhece a necessidade de controle de rendas e de limites ao alojamento local no país. Há mais um sinal claro de grave preocupação sobre o estado da região. Os dados sobre a natalidade. Em 2024, os Açores registaram a maior quebra de partos do país, menos 8,7%. A principal política, ou então propalada principal política do Governo Regional para a natalidade, o programa Nascer Mais, falhou, como os números demonstram, o seu objetivo. Salários dignos, tempo para viver, creche e acesso a serviços públicos, como acesso à saúde e à educação de qualidade, são o melhor incentivo à natalidade que pode haver. Serviços públicos como o Serviço Regional de Saúde, que aliás vive uma crise profunda e uma crise até de confiança. Chegamos até aqui devido a uma má despesa pública, nomeações em excesso, clientelismo, juros de mora de pagamentos em atraso. Chegamos até aqui devido à inércia do Governo Regional, que não toma medidas para garantir mais receita à região, nem para reduzir a má despesa pública.
Ora, em reação, o secretário regional com a pasta dos assuntos parlamentares, Paulo Estevão, destacou o aumento de empregados na região e outras políticas deste governo.
Os Açores registram em 2025 mínimos históricos do desemprego, com indicadores de emprego jovem, qualificação e formação em máximos. Entre 2020 e 2025, o desemprego registrado baixou 49,2%. São estes os resultados que levaram o Bloco de Esquerda a arriscar do seu dicionário político as palavras emprego e desemprego. O melhor programa de assistência social é um emprego, disse um dia Franklin Roosevelt. E de facto é assim. E é pena que a criação de emprego à escala que estamos a conseguir fazer não mereça uma única frase da esquerda parlamentar. Os Açores estão melhores, muito melhores que em novembro de 2020. Estão melhores em grande parte dos parâmetros. Estão melhores, muito melhores, e isso é inegável. A este respeito, John Adams disse um dia que os factos são coisas teimosas. Os factos são coisas teimosas. E por mais que sejam os nossos desejos, as nossas inclinações e os ditames da nossa paixão, eles não podem alterar o estado dos factos e das provas. Um reforço patente em todas as áreas sociais. Veja-se a gratuidade das creches e a criação de 815 novas vagas desde 2020, que permitiu uma poupança às famílias açorianas de cerca de 4 bilhões de euros. O programa Novos Idosos e a mudança de paradigma de envelhecer em casa, que agora chega a todas as ilhas. Todos estes apoios revelam uma governação humanista que não deixa ninguém para trás.
Para esta quarta-feira está previsto o primeiro debate de urgência desta sessão plenária proposto pelo Chega, neste caso sobre a situação financeira e sobre os constrangimentos operacionais da Azores Airlines, que está a ser alvo de um processo de privatização. Já o Partido Socialista tem agendada para quinta-feira outro debate de urgência desta feita sobre os entraves que se verificam à coesão económica, social e territorial na região. A agenda parlamentar desta sessão inclui ainda a apresentação e discussão dos relatórios finais de duas comissões eventuais criadas pelo Parlamento Açoriano, uma de inquérito ao incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada e outra de acompanhamento nas políticas de ordenamento do espaço marítimo, o regime financeiro das autarquias locais, o Código do Direito de Autor, a carreira dos técnicos auxiliares de saúde e a prevenção e combate ao suicídio são outros temas que serão debatidos esta semana no Parlamento Açoriano. Os trabalhos parlamentares começaram hoje com a apresentação de um voto de pesar pelo falecimento de Álamo de Oliveira.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O líder do Partido Socialista Açores criticou a baixa taxa de execução das obras previstas para as estradas e caminhos agrícolas na Ilha do Faial, que diz rondar apenas 37%, e lamentou que aquela ilha esteja em estado de abandono. Francisco César exemplificou com a estrada regional que liga o aeroporto à cidade da Horta, afirmando que permanece sem obras de beneficiação, apesar de promessas reiteradas do governo regional desde 2021.
Esta infraestrutura, que é a principal, aquela que liga o aeroporto e a cidade, está muito danificada em toda a sua extensão. Isto tem custos. Tem custos para quem utiliza essa estrada, é perigoso do ponto de vista daquilo que é a sua utilização, porque com chuva isso provoca naturalmente maior insegurança, e isso está relacionado primeiro com a incapacidade que muitas vezes tem o governo de gerir e planear, por outro lado, é consequência direta do facto deste governo não ter dinheiro para executar aquilo que é o seu orçamento.
O líder socialista lembrou ainda que promessas como a requalificação do aeroporto e do Porto da Horta também continuam por cumprir e que, apesar de serem recorrentemente prometidas, nada tem sido feito. O presidente do PSD Açores afirmou ontem, ao final do dia, que o objetivo do partido para as eleições autárquicas de 2025 é voltar a vencer, estabelecendo como meta presidir à maioria das câmaras e assembleias municipais, bem como à maioria das assembleias de freguesia da região. José Manuel Bolieiro falava na apresentação da candidatura da coligação PSD-CDS à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
O nosso objetivo é ganhar. Ganhar a Câmara de Angra. Ganhar a maioria das câmaras nos Açores. Ganhar a maioria das juntas de freguesia aqui em Angra. Ganhar a maioria das juntas de freguesia nos Açores inteiros. Ganhar a maioria das assembleias municipais nos Açores. Liderar a Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, liderar a delegação regional da Associação Nacional de Freguesias.
Por seu turno, a candidata promete um novo sentido para Angra, uma candidatura jovem com ambição e focada nas novas ferramentas tecnológicas. Contudo, não esquece os projetos antigos.
Vamos, por uma vez, avançar com o mercado municipal Duque de Bragança. Vamos, por uma vez, tornar o trânsito mais fluido em Angra. Vamos, por uma vez, concretizar a revisão do PDM em Angra. E vamos, por uma vez, garantir o pleno funcionamento do terminal de autocarros do Bailão e do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo.
Luísa Barcelos, a candidata da coligação PSD-CDS à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os dois bairros, o Nascer do Sol e o Beira-Mar, localizados junto à estrutura militar da base das Lajes na Praia da Vitória, com cerca de 450 casas, bem como uma escola com perto de 5.200 metros quadrados, começaram a ser reabilitados. A obra, cuja primeira pedra foi lançada esta segunda-feira, tem um prazo de execução de 450 dias, prevendo-se que esteja concluída em outubro de 2026. As infraestruturas foram cedidas em 2018 pela Força Aérea Portuguesa ao Governo Regional, de então liderado pelo PS, que previa instalar na antiga escola um polo de empresas de informática e recuperar as casas para acolher programadores ligados ao projeto. As obras não chegaram a avançar e, em outubro de 2023, o executivo açoriano de coligação, que tinha tomado posse em 2020, anunciou que iria reabilitar 92 casas do bairro Nascer do Sol com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência para arrendá-las a preços controlados. Na altura, o vice-presidente do governo regional que tutelava a habitação disse prever lançar o concurso no primeiro semestre de 2024 num investimento de 5 milhões de euros. Ora, o concurso foi lançado em fevereiro deste ano com um preço base de mais do dobro, 12,1 milhões de euros, e adjudicado a um consórcio por 11,3 milhões de euros.
Não podemos naturalmente descurar os mais favorecidos, mas a verdade é que precisamos aqui também dar esperança aos jovens, à classe média, nesta matéria. É preciso aqui criar condições para que os jovens, a classe média, se fixem na nossa região, se fixem em cada uma das nossas ilhas, das nossas freguesias.
Questionada sobre o aumento do custo da obra, que mais do que duplicou face ao previsto em 2023, Maria João Carreiro alegou que o mercado está a saturar e o valor por metro quadrado está a aumentar. Ora, por seu turno, o vice-presidente do Executivo Açoriano, que também esteve presente na cerimónia, criticou os anteriores executivos do PS por terem deixado aquele património ao abandono.
A subdiriedade de Vasco Cordeiro e André Cardoso foi deixar ao abandono quase 600 casas que aqui estão. Quando havia necessidade de habitação, os jovens não tinham nem têm casa e eles o que fizeram foi desprezar a juventude da Terceira, não lhes valorizar em nada, deixando todo esse património a perder-se, não acautuando nada, rigorosamente nada.
Artur Lima, em declarações no lançamento da primeira pedra para a reabilitação das antigas casas dos militares americanos na base das Lajes.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
A anafilaxia atinge cerca de 1 a 2% da população açoriana. Trata-se de uma resposta alérgica grave e com risco de vida. Assinala-se hoje o Dia Mundial da Alergia. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Anafilaxia, uma ameaça evitável, é o tema deste ano do Dia Mundial da Alergia, que se assinala hoje. Em entrevista à Atlântida, Rodrigo Alves, médico imunoalergologista, explica que qualquer substância do ambiente que contacte com o sistema imunitário pode causar uma reação anafilática.
Os alimentos são o fator etiológico mais comum na nossa região. Dentro dos alimentos há muitos: o leite, o ovo, os frutos secos, o amendoim, os frutos frescos, o marisco. Depois temos o grande grupo dos medicamentos, e que destes os mais frequentes a provocar reações graves são os anti-inflamatórios não-esteroides e os beta-lactâmicos, portanto os derivados da penicilina. Por exemplo, os insetos, nomeadamente os insetos do grupo dos himenópteros, a abelha, a vespa, por exemplo. Depois, há alguns tipos particulares de medicamentos, nomeadamente o contraste iodado utilizado nos TACs, os aerologénios, portanto, os tais pólenes e outros aerologénios, em doentes muito específicos, podem provocar reações graves. O látex.
O especialista revela que esta reação pode causar sintomas cutâneos, respiratórios, gastrointestinais, que por vezes acompanhados de hipotensão, ou seja, baixa de tensão arterial, pode originar um choque anafilático. Nesta ocasião, se não for administrada adrenalina, o doente pode morrer. Segundo o imunoalergologista, os profissionais de saúde e a população estão cada vez mais alerta para estas situações. Refere que o choque anafilático é uma ameaça evitável porque, se for bem identificada, é uma doença relativamente fácil de tratar. Por outro lado, rinite alérgica, alergia respiratória e a cutânea são as reações mais frequentes na região.
Estima-se que cerca de 25 a 30% da população açoriana sofre de rinite alérgica. Depois temos a asma brônquica, que estima-se mais ou menos entre 7 a 10%. 10% dos açorianos também têm esta patologia, e depois então, menos frequentemente, as alergias cutâneas, as alergias alimentares e as alergias medicamentosas. Depois, por último, menos frequente, mas por outro lado mais grave, temos as reações anafiláticas.
No que diz respeito aos sintomas, Rodrigo Alves diz serem muito variados, referindo que nas alergias mais comuns, como a rinite, a conjuntivite alérgica e a asma brônquica, os sintomas mais comuns até se confundem com uma vulgar constipação ou com uma infecção respiratória, e que passa muito pela comichão nos olhos e no nariz, tosse, falta de ar, nariz a pingar e espirros. No entanto, alertou que esses, quando se prolongam, são manifestações de doenças alérgicas. Alertar as pessoas sobre a importância do tratamento das alergias, visto que em certos casos as alergias podem provocar a morte, é uma das finalidades do Dia Mundial da Alergia.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A rede de minibus de Ponta Delgada na Ilha de São Miguel deverá contar no próximo ano com mais 3 novas linhas. As mesmas só vão entrar em vigor após terminar o contrato atual e haver lançamento de novo concurso público. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Linhas turquesa, violeta e rosa irão juntar-se às 4 já existentes, expandindo a circulação para as freguesias limítrofes do centro de Ponta Delgada, bem como ao aeroporto e à zona das praias em São Roque e Livramento.
Uma linha que chega à relva, à Feijão de Cima, à Feijão de Baixo, a São Roque, ao Livramento, a Via aos Arrives, e termos aqui esta possibilidade de que as pessoas possam, enfim, optar pela rede de minibuses Ponta Delgada para se deslocarem ao centro de Ponta Delgada e qualquer outra freguesia também, enfim, no espaço do Conselho de Ponta Delgada. A importância também aqui, designadamente, de termos uma linha para o aeroporto, também para colmatar aqui algumas falhas que nós, enfim, vamos recebendo e sugestões que vamos recebendo, para que haja também aqui uma eficiente ligação ao aeroporto de Ponta Delgada com o centro de Ponta Delgada. E temos também aqui uma linha sazonal muito importante que liga também Ponta Delgada às praias do Pop e das Milícias, precisamente também facilitando a circulação de quem nos visita e também dos residentes que pretendam ir à praia, sobretudo no verão.
Pedro Nascimento Cabral, presidente da autarquia, falava à margem da apresentação do novo modelo de circulação de minibus de Ponta Delgada, que decorreu esta segunda-feira. Destaque para a linha que liga os parques de estacionamento periféricos ao centro da maior cidade açoriana, que na opinião do Edil é muito importante por permitir o transbordo com outras linhas.
Este é um fator importante deste projeto, que é precisamente um transbordo de linhas com um único bilhete para facilitar a circulação dos nossos cidadãos que utilizem a rede de minibuses e permitir também que esta mobilidade crie uma verdadeira alternativa para quem não quer trazer o seu veículo para o centro de Ponta Delgada, porque tem de facto uma rede de minibuses à altura daquilo que são as suas justas expectativas.
O Presidente da Câmara afirma que esta ampliação vem colmatar aquilo que são os anseios da população, com vista a melhorar algumas falhas de mobilidade que os novos tempos foram evidenciando. Uma rede que vai passar de 40 para 75 quilómetros de linhas e de 85 para 140 paragens no verão. Já a frota de minibus vai aumentar de 12 para cerca de 20 veículos.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.